continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Pedro Vaz. Seja bem-vindo, Pedro.
Obrigado, Geraldo. Olá, ouvintes.
Pedro, vamos falar um pouquinho do teu trabalho, que está novíssimo aí, muito bonito, por sinal, Dê Espaço ao Tempo. Como é que foi a feitura desse trabalho que tem a produção aí do Ricardo Vinini?
Então, esse trabalho foi gravado em 2017, no segundo semestre, lá em São Paulo, no estúdio do Ricardo, que chama Bojo Elétrico. É o Ricardo, que é uma referência aí para violeirado, né? É um cara que já produziu, já gravou muitos discos de viola. Então, quando eu fui gravar o meu, pensei, pô, por que não, né? Tentar viabilizar essa parceria. E através da Lei de Incentivo Municipal lá de Goiânia, eu consegui um apoio e fomos para lá gravar. E o disco foi lançado em abril de 2018, né?
E o Ricardo tem um trabalho, assim, que ele mistura, faz uma mistura um pouco de rock na viola, assim, tem isso aí, né? Que é do Bojo Elétrico, justamente, né?
Isso, ele tem um projeto que chama Moda de Rock, que é um projeto que faz releituras de clássicos do rock and roll e do metal para um duo de violas, né? Ele, junto com o Zé Elder, tem 3 CDs gravados, tocaram bastante, fizeram bastante imprensa, televisão e tal. Tem um outro grupo que chama Matuto Moderno, que é uma banda de rock caipira, já tem também bastante trabalho, é um grupo mais antigo, e tem os trabalhos dele solo. Fora isso, ele gravou com o Índio Cachoeira, gravou disco de catireiro, disco de dupla, disco, muito disco.
É uma referência realmente na viola. Agora, falando em referência, Pedro, eu queria jogar alguns nomes aqui para, sei lá, eu sei que tem um violeiro que você sempre exalta, né? Mas eu queria falar de outros, assim. Vou jogar assim, Tião Carreiro.
Pô, Tião Carreiro foi um revolucionário, assim, né? Na linguagem da viola, na estética, um cara muito importante, um cara muito popular, né? Ele inventou um ritmo que chama pagode de viola, que é a molecada de hoje em dia adora, né? O meninada tocando viola, todo mundo quer aprender, é um fenômeno, assim, né? O pagode de viola, que foi inventado ali nos anos 60. Então é uma super referência pro instrumento, assim. Ele tá como, sei lá, o Luiz Gonzaga tá pro acordeon, pro forró, né?
Interessante. Tem outro mineiro agora, eu vou pra Praia Mineira, Renato Andrade.
Também foi um cara muito importante, porque ele começou a desenvolver um trabalho, foi o primeiro cara, assim, que a gente tem conhecimento, que começou a desenvolver um trabalho da viola instrumental, da viola solo, né, de fazer concertos. Ele tinha essa coisa de tocar de terno e gravata, tocar no teatro, tocou com muitas orquestras, tocou bastante no exterior também, e era um cara muito figura, né, uma personalidade, assim, né, mesmo. Então também é um cara muito importante.
Fazia ali a siriema na viola.
Exatamente, imitava vários instrumentos, contava vários causos, assim, figura.
Uma figura, né? Agora, um pouquinho mais contemporâneos aí. Tem o Ivan Vilela, né? Almir Sater, Adelmo Arco Verde. Você pode falar dos outros, mas um especificamente que é o Roberto Correia, foi seu professor, né?
Sim, quando eu comecei a tocar, eu tinha pouquíssimo tempo de viola, assim, porque eu vim do violão. E aí logo eu conheci, tive a oportunidade de ser aluno do Roberto na Escola de Música de Brasília, onde atualmente eu tô lecionando. Bebi na fonte ali, né, durante um tempo, uns 2 anos e meio. Então, o Roberto foi minha primeira influência, assim, na viola, foi quem me transmitiu essa coisa da linguagem do instrumento, da estética, da técnica e tal. Então, todo meu início, assim, mais importante, digamos assim, né, minha primeira formação como violeiro foi através dele. Então ele me influencia demais, me influenciou nas minhas composições, né. Tem música até que tem pitaco dele, assim, né, sugestão, por que você não desenvolve para esse lado, para aquele lado e tal. Então foi um cara determinante na minha formação. E os outros caras citados aí são referências para mim, assim, também, né, junto com o Roberto. Eu adoro o trabalho deles, assim, admiro muitíssimo, né? E eles foram uma geração que desbravaram também bastante, que levaram a viola para outros lugares, que popularizaram, né, a importância do Almir Sater, por exemplo, né, para a viola. Almir Sater foi galã de novela, de mais de uma novela, né? E isso teve um reavivamento aí a partir disso, não só a partir disso, mas também muito impulsionado por isso nos anos 80, né? Porque a viola tava meio caindo assim em desuso, ou desuso não, porque dentro da cultura popular ela sempre esteve muito presente, mas meio em descrédito, assim, né? Como um instrumento de possibilidades contemporâneas, digamos assim, né? E essas figuras citadas por último são todas elas, na verdade, né? Mas eles seriam uma segunda geração, digamos assim, né?
Exatamente. E você acha, assim, que a viola recuperou espaço entre a gurizada, entre o pessoal mais novo aí? Tem um entusiasmo maior pelo instrumento?
Eu acho que sim. Eu não sei se recuperou plenamente, né? Até porque eu não tenho muita condição de fazer essa comparação. Mas o que eu vejo é um interesse crescente e uma produção crescente, né? De trabalhos relevantes, trabalhos de extrema qualidade sendo feito. E assim, eu me surpreendo assim, semanalmente na internet, vendo uma criança tocando muita viola, ou um adolescente, assim, é incrível, né? E de projetos sociais também, a coisa tá crescendo muito e as crianças estão se interessando, assim, pelo instrumento, né? E estamos levando a viola também para outros olhares, né? Assim, continuando essa trajetória que esses mestres aí citados fizeram, né? O Tião Carreiro hoje é considerado como raiz, né? Mas ele foi vanguardista em seu tempo, né? A gente precisa lembrar disso para a gente poder seguir para frente sem tantas amarras, né? Olhando para o passado, aprendendo com a raiz, aprendendo, buscando cada vez mais, mas podendo seguir adiante.
Pedro, vamos ouvir um pouquinho de música?
Vamos.
O que você sugere aí para os nossos ouvintes?
A gente pode colocar Águas de Mariana.
E a outra, Pedro?
E a outra pode ser Boa Esperança.
Então vamos ouvir.
Thank you.
Brasil Regional está conversando com Pedro Vaz, que acabou de sugerir duas músicas, Águas de Mariana e Boa Esperança, do CD Dê Espaço ao Tempo, lançado em 2018, um belíssimo trabalho, que traz uma viola assim, mais contemplativa, né? Não sei se é o termo certo, né? Mas eu ouvindo assim, me remeti assim, ao tempo, ao espaço, talvez seja esse mesmo o mote do disco, até porque é o título, né, Pedro?
Eu também vejo por esse caminho, assim, né? Essa questão do espaço e do tempo, né? Ela tem esse olhar mais óbvio, digamos assim, né? Que é a questão da contemplação mesmo, e realmente o trabalho sugere essa contemplação, né? Essa pausa, né? Desse dia a dia tão acelerado, tão corrido, que a gente não tem tempo, a gente não tem, às vezes, até habilidade mesmo, a gente começa a perder a habilidade de contemplar as coisas, de viver o presente com tranquilidade, né? Tá todo mundo ansioso aí, né? Pensando pra frente, ou depressivo, pensando no passado demais, preso no passado. Então é um pouco esse manifesto, digamos assim, não é bem um manifesto, mas assim, uma sugestão, né, da gente parar para observar, para sentir. E também vai além, assim, um desdobramento um pouco mais filosófico, né, que seria de uma música que não se propõe estar nem coerente no seu tempo e também não ser exaltar o passado, nem ser uma música de raiz, né? E tampouco ser uma música de vanguarda, mas dialogar com essa possibilidade do passado, do presente e do futuro, né? Então, existem elementos antigos, né? Mas talvez feitos de uma forma um pouco mais atual, né? Talvez com um pouco de olhar do futuro, né? Então, é um pouco isso, assim, né? Uma coisa atemporal é meio pretensioso, talvez, mas eu enxergo um pouco assim, busco isso nesse momento, né? Busquei isso nesse trabalho.
É, cada um vai pelo um caminho, né? E você meio que passou aí pelo agreste brasileiro, por ritmos da América Latina. Também no trabalho você, junto com a viola, traz o contrabaixo acústico, a rabeca, a percussão. Então tem aí um conjunto de vertentes, né?
O disco ele tem uma unidade bem fechada, eu sinto isso, assim, eu vejo assim, mas cada faixa traz um certo sotaque, um certo olhar, né? A própria rítmica, né? A rítmica tem muito essa força de expressar a personalidade cultural, né? A geografia do lugar, né? E daí também essa viagem sobre o espaço, né, do título, né, que é um espaço que não está preso, né, não estou preso ao Centro-Oeste, não estou preso ao Brasil necessariamente, né, estamos amplos, né, digamos assim, tendo essa liberdade ampla, mas sem perder a essência, mas podendo dialogar com o que achar interessante, digamos assim.
O Pedro, é a viola que escolhe o violeiro, é?
Cara, reza a lenda que é, e comigo foi assim, né? Porque eu conheci a viola através, assim, a viola, o objeto viola, né? O instrumento que peguei na viola, digamos assim, de um amigo de Goiânia, que é o Diego Lobo, que é meu parceiro de composição, de trabalhos que a gente já fez, gravamos disco junto, viajamos pra Europa junto e tal, depois, né? Mas a princípio eu conheci ele, ele teve essa formação mais dentro de casa, assim, né? A família, o avô era violeiro e tal. Ele é da minha idade e ele já misturava a viola com outros elementos, com pedais de distorção e tal. Então foi esse o meu primeiro contato. E aí peguei pra brincar, né? Pra experimentar. E a viola é um instrumento muito acolhedor, né? Ela já soa um acorde aberto. Então você passa a mão nas cordas dela, se ela estiver afinada, ela já soa bem, né? Já soa bonito. E dali qualquer coisinha que você faz, ela já soa bem. É um instrumento democrático que acolhe a diversidade, acolhe o jeito do violeiro de tocar e tal. Isso foi me encantando. Aí depois conheci um outro violeiro que frequentava a casa da minha tia aqui em Brasília, que eu morava, que é o Betão, Beto Moscovici. E aí ele deixou uma viola comigo emprestada lá e aí comecei a compor, comecei a brincar com o instrumento e brincar, assim, na maneira mais bonita da palavra, não, né, mais pura, assim, né, de sentir o instrumento e tal. E isso foi me encantando, realmente, a ponto de eu fazer as primeiras composições, falar, ah, acho que parece que o negócio por aqui tá fluindo mais, vamos aqui. E aí ela vai cativando, aí você vai descobrindo a história, vai descobrindo a música, a cultura, a coisa toda, e aquilo vai te cativando. Então foi assim comigo e sei de relatos de vários violeiros que passaram por esse processo também.
Muito bom. Você teve vários grupos também, né? Pedro Cega, Machado, Caboclo Roxo, Banda Judas, Encontro Violado, Orquestra, Roda de Viola. Tudo agregou na sua musicalidade.
Com certeza,
né?
Com certeza. É, alguns deles ainda estão acontecendo, né? O Cega Machado é o grupo que não está acontecendo, que é esse com o parceiro Diego Lobo, que a gente tem um CD gravado também, a gente tocou bastante, que também era um trabalho de viola caipira instrumental, só que na ocasião com muita percussão brasileira, afro-brasileira, bem quente, assim, com ritmos regionais, ritmos nordestinos também. Foi uma escola para mim, né? Assim, essa coisa de compor pro instrumento. Foi onde eu dei vazão para minhas primeiras composições, né? A gente dividia, eu e o Diego. Ele fazia algumas, eu fazia algumas. Então foi bastante decisivo, assim, no meu caminhar e aonde chegou nesse trabalho de Espaço ao Tempo, né? Os outros grupos ainda estão em atividade, né? banda Caboclo Roxo, que é uma banda bastante antiga de Goiânia, foi minha primeira banda, tinha outro nome, e agora a gente está com um CD no forno aí na fábrica, a qualquer momento está chegando para a gente. É a banda Judas, que é uma banda daqui de Brasília, que também lançamos no ano passado 2 EPs, estamos finalizando uma trilogia de EPs para lançar o CD completo e físico, né? E que tudo indica que no ano que vem a gente lança esse trabalho. E o Encontro Violado é um coletivo de violeiros, amigos, que se junta para falar besteira e tomar cachaça e tocar viola. E de vez em nunca a gente se apresenta num formato roda de viola, bem descontraído, todo mundo é compositor, então a gente... É uma espécie de mostra, né, do trabalho desses 7 violeiros. E a Orquestra Roda de Viola é uma orquestra de violeiros que foi fundada pelo Fábio Miranda, que é um violeiro daqui de Brasília, né, que está morando em São Paulo. E aí em 2014 o Fábio mudou para São Paulo e me convidou para assumir a direção musical. E desde então eu estou lá fazendo os arranjos, regendo, produzindo. A gente fez um show no Clube do Choro com a casa lotada, assim, ficou gente de fora. É um trabalho que me dá muita alegria, muita satisfação. A gente trabalha em cima do cancioneiro caipira mesmo, né? Mais tradicional.
Muito
que é a orquestra
bem.
Roda de Viola.
Muito
dá todos
bom.
Esses trabalhos em todas as redes sociais, no Spotify, né? Todos os lugares, quem tiver curiosidade de conhecer um pouco, acha a gente lá.
Tá certo. Pedro, te agradeço demais pela entrevista e pela tua participação aqui no Brasil Regional.
Eu que agradeço, Peraldo. Muito obrigado e um até logo. Obrigado, ouvintes aí. Espero que vocês gostem do trabalho, que também está na internet. É só procurar violadepedrovaz.com ou no Instagram, no Facebook. O CD também está disponível no YouTube, no Spotify, etc. Então, um grande abraço para todo mundo aí. Até mais.
Abraço, Pedro.
Você está com o Brasil Regional.